O Rominho, o Rômulo, né? E também o secretário de obras, o Jonas, para falar a respeito. Eles estiveram na prefeitura, na Câmara Municipal ontem, na reunião da Câmara, juntamente com o prefeito Jaelson, para falar alguma coisa a respeito da situação que nós vivemos aí com essas chuvas que caíram recentemente, inundando alguns setores da cidade. Muitas vezes os mesmos setores que se inundam aí, e tivemos outras com a chuva muito pesada, muito forte.
Deixa eu fazer o quê? Lá explicar, Navarro?
Foram lá para tentar dar uma explicação, até ainda
conversei. Mas São Pedro foi junto?
Então, né? Eu até conversei. Quando chamaram eles para entrar, eu perguntei, mas São Pedro não veio? Porque, né, como é que vai explicar, gente? Uma chuva tão grande, 100 milímetros de uma hora de chuva, é muito difícil a explicação. Podem explicar uma solução que pode ser, como eles falaram ontem lá, paliativamente, né? Quem começa falando com a gente aqui, né, Rômulo?
Bom dia, Navarro, bom dia, Osvaldo, Paulinho, a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. É, a gente tivemos lá ontem, por convite dos vereadores, para dar algumas explicações em relação a alguns pontos críticos aí do nosso município, que sofreram bastante aí com essas chuvas.
O Jonas, boa tarde também, Jonas. Jonas, para começar.
Vamos lá, boa tarde, Osvaldo, boa tarde, Navarro, boa tarde, Paulinho, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Aparecemos ontem, eu, o Rômulo e o prefeito, para dar algumas explicações sobre as chuvas entre o dia 12 e dia 13, né, de sábado para domingo. Foram chuvas próximas de 160 milímetros em poucas horas, né?
E o prefeito durante a entrevista ontem, deu até um estoque daquilo que também seria colocado para os vereadores, da situação, né? Temos ali a da água do Caia, que temos a justiça, que é um pedido judicial, né?
Sim.
Que deu um parecer tal, mas vocês são mais tecnicamente para explicar os pontos mais vulneráveis, né, que vocês apresentaram lá ontem, e o que é que vai se fazer, né? Para a gente detalhar sobre essas coisas.
Bom, começando pela água do Caio, Oswaldo. A água do Caio, como é de conhecimento de todos, o município responde juridicamente, né, devido a uma canalização que fizeram naquele córrego, e isso é um crime ambiental. O pessoal desviaram o córrego, canalizaram e ligaram ele nos nossos dutos de captação de água. E isso hoje causa um problema muito grande, né? Tem todo o pessoal que tem a intenção em estar construindo para aquela região sul do município. Juridicamente, o Jonas não pode aprovar, não pode, ninguém pode dar início a qualquer tipo de obra naquela parte lá.
Mas aquilo lá já vem de há muitos e muitos anos, né? Aquilo começa lá no alto.
Sim,
lá
sim.
De São Miguel.
Mas o problema maior, gargalo maior, Oswaldo, está ali entre a Walter Ribeiro Richter e a José Carvalho da Silva.
Ele vem por causa de ser antes ali na onde foi feito o conjunto habitacional, naquela baixada ali da Primavera.
Sim.
Né? Que ali
sim.
Fizeram. Que foi feito.
Coisa ali foi ali. Feito o desvio, a canalização.
E aí aquela ponte não aguenta, né? Não suporta.
A ponte.
Já foi feito um trabalho naquela ponte.
Na realidade, a ponte, Oswaldo, ela é o seguinte, né, ela tem três tubos.
Uhum.
Inclusive, a gente já está fazendo levantamento de algumas pontes em estado crítico, né, dentro do perímetro urbano, e o Paulinho, juntamente com o Júlio, fazendo alguns levantamentos na zona rural.
Uhum.
O que acontece? Como a gente explicou ontem na Câmara, aquela da João da Silva Cravo também está com problema
também.
Sério. Essas pontes, elas foram colocados esses três tubos, a intenção
as
nossa...
As manilhas, né?
Isso,
que falar,
manilhas, isso.
Elas são estreitas,
isso,
né?
Isso, e de diâmetro bastante pequeno. O que acontece? A intenção nossa agora é estar fazendo esse trabalho, reforçando a cabeceira dessas pontes e deixando esse vão livre. Porque se você pega um córrego desse, um canal desse, vem acumulando toda aquela sujeira. Vem uma pancada de chuva dessa, desce aquele volume de água,
é perigoso,
incrível.
Até a ponte, hein?
Incrível. Aquela sujeira obstrui e a água acaba passando por cima. Então é meio que inevitável. A gente fazendo esse tipo de intervenção na ponte, deixando esse vão.
Deixando o vão livre, aí não vai embora a ponte.
Sim. Mas automaticamente, a gente tendo esse vão livre, a gente vai ter um volume maior de água, né? A gente precisa quebrar um pouco a velocidade dessa água.
Porque você fala em tentar desviar dali, mas não tem como desviar dali, né? Ele vai ter que passar na onde ele está passando. O curso dele é aquele ali, não tem onde você jogar.
Oswaldo,
né?
Hoje nós, né, ali do corpo técnico do município, nós já estamos entrando em contato aí com duas empresas para a gente tentar resolver esses problemas da água do Caio e os problemas macro, né?
Mas ali tem como desviar ali
Não,
é o Jardim Primavera, vamos dizer ali.
Não, ali, Oswaldo, ali tem um problema que tem uma rocha incrível ali. É difícil para a gente estar fazendo o trabalho ali.
Ali aquele lado da oficina do Formiga, ali na frente. Ali,
ali
né?
a intenção nossa é estar fazendo uma bacia nos altos do João Teodoro, uma espécie de um parque urbano, e a gente vem reduzindo a velocidade dessa água com mais algumas microbacias. Inclusive a gente vai alterar até algumas legislações do município para que o investidor, aquele que venha a estar fazendo qualquer tipo de intervenção ali, tem a obrigatoriedade de seguir aquilo que a gente impor. Uhum. Porque senão todos esses ônus vai sobrar para o município.
A água vem forte, cai na bacia, diminui a velocidade, aí ela sai mais lenta para
a
ponte.
A nossa ideia, a nossa intenção é fazer mais 3 micros bacias e fazer também mais uma ali no jardim, no próprio Jardim Primavera. Só que dali tem uma outra questão, a gente vai precisar talvez entrar com desapropriação, né? É. E também fazer um outro canal paralelo ao já existente.
A gente fala bacia, na verdade é um piscinão, gente.
Isso,
pronto.
Isso.
Ah, espero que o pessoal não queira nadar lá.
Aproveitava depois, e fazia tipo um lago do Parque do Povo, fazia em outra região, já sim, que não tem tanta
sim,
água.
Sim, sim, sim. É? O projeto é bastante interessante, né, Jonas?
É, a intenção do parque urbano, que
é... Mas é que não dá para fazer o parque, porque você tem que fazer três, né, para ir diminuindo.
Não, mas do canal. Do lado do No decorrer são três pequenas intervenções, mas o maiorzão que a gente vai fazer lá já para dar uma segurada
porque
boa.
Porque o bicho pega, que ele vem lá do São Miguel, lá do Morro Cruz, do Cabrito, né? Do Morro dos Cabritos, ele vem descendo. Entendeu? E aí ele sai por trás ali. É muita água que vem.
É muita água.
Não é pouca, não.
E com os empreendimentos que vão surgindo ali, sim, a gente tem o Jardim Castanho. Ali. Foi o último loteamento que foi feito. Existem alguns outros empresários ali que estão com a intenção de fazer o loteamento. Também. O próprio João Teodoro também. E esse ajuste na legislação, inclusive tem uma empresa específica em saneamento que está fazendo um trabalho com a gente na Água do Caia. A empresa vai dizer o seguinte, ó. O loteador vai querer se instalar nesse ponto específico, esse loteador ele vai precisar fazer outra microbacia para segurar a área dele, a água dele, para assim não poder contribuir.
Que aí nós temos um outro problema também ali, que são várias nascentes ali.
Várias nascentes.
É, o problema vai ser também isso aí.
Não, hoje nós não temos mais esse problema não. Inclusive uma das coisas que foi alegado no processo é que não tem não, mais nascente.
Era
praticamente zero.
No
morro. Praticamente zero. Nós já tivemos algumas vezes lá, Oswaldo, e praticamente zero. O volume de água é maior somente quando chove mesmo.
Eu digo não, algumas nascentes, né? Que às vezes o IAP acaba impedindo se você fazer qualquer coisa.
Sim, mas isso aí a gente vai estar fazendo, esses são programas, Oswaldo, do próprio IAT, vem da Sedeste. Então a gente vai seguir os parâmetros exigidos pelo IAT, para a gente não ter tido qualquer tipo de problema.
E além disso, né, a implantação desse parque urbano, que vai ser lá na área adicional do Julieta Verdani, né? A ideia é ser um parque alagável, né? É um parque que vai ter pista de caminhada, vai ser a gente pode chamar de um mini parque do povo ali. E ele também tem essa função de segurar a água. Assim como tem o parque ali em Andirá, o parque das Três Lagoas ali que fica, né? A intenção é parecida também com um programa da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável. E tudo isso contribui, a gente vai segurando essa água para diminuir o mínimo ali no Jardim Primavera, que é onde é o problema principal.
Tá, e aí ele vai diminuindo ali, você vai minimizar vários problemas. Porque aquela água ali desemboca no Ribeirão das Antas. Sim. O Ribeirão das Antas vai desembocar ali na Vila São Pedro, onde também passa pela Vila União. Já diminui bastante, né?
Sim, exatamente. Até uma das intenções junto com essa obra é promover também ali a limpeza e o desassoreamento do Ribeirão das Antas, né? Hoje quando a gente passa ali, a gente fez umas visitas em alguns pontos específicos, a gente vê que a vegetação acabou tomando conta e está entrando no rio em muitos pontos ali. Além do depósito de terra, lixo, que vai se depositando, a gente acaba tendo esse problema também. Então esse ponto da Água do Caia, eu acho que é o que está mais próximo de ser resolvido, até por conta da demanda judicial também. E com certeza ali vai reduzir o problema para os munícipes.
Nós tivemos um problema agora que surgiu por esse tanto tempo lá no Bairro Invernada. O que é que vai se fazer ali? O que é que dá para se fazer? E o porquê que veio acontecer aquilo, vocês que têm conhecimento na engenharia?
No Bairro Invernada ali a gente teve um problema em específico ali, que um morador ele canalizou uma parte do córrego. Além do volume de água ter sido extremamente alto por conta da chuva, houve uma canalização de uma parte do córrego e foi criado um muro na frente. Então esse muro ele serviu ali como uma uma barreira para essa água e acabou se formando um piscinão. O que deixou ali várias famílias ali.
Construíram uma casa em cima também, né,
Jonas? É, construíram uma casa em cima do córrego e também canalizaram parte do córrego. E aí, com esse volume a mais de água, a água procurou algum lugar para fugir e acabou virando ali.
Ah, então piscinão. Foi por isso que nós tivemos esse problema no sábado que deu aquela enchente.
Exatamente. Inclusive, os vizinhos dessa residência acabaram por terminar de derrubar o muro para a água poder escoar. Porque a água ela não tinha condições de escoar.
Exatamente. E acho que nós tivemos um outro ponto desse jeito também, de um muro segurando a água, é na Vila São Pedro também, não tinha um setor ali também nesse sentido?
Nessa última chuva, a Vila São Pedro foi menos atingida. A gente teve alguns problemas também ali no conjunto habitacional Matida, próximo do parque industrial ali. Existem algumas casas ali que foram construídas abaixo do nível da rua e que, com o volume de água somado ali com o volume de... com várias bocas de lobos entupidas ali, né?
Outro local também que fazia tempo que a gente não via dar problema foi aqui na Baixada da Frei Rafael Plônia, né?
Na Lama Solo ali, né?
É, próximo ali. Ali fazia anos que a gente não via dar problema ali.
Mas ali o volume...
Olha, problema, vai fazer anos, hein?
O problema, Oswaldo, ele já se inicia aqui no Conjunto Ouro Verde, certo? Ali já a gente já fez algumas visitas, já tem muita obstrução, tem muita terra, muito entulho. Então você pega ali por trás do Ouro Verde, ele tem aquela passagem pela rodoviária. Na rua de baixo ele passa ali, do lado da Casa da Amizade. Passa por baixo de uma residência que a gente já desapropriou, certo? E aí por diante. Então, inclusive eu e o Jonas tivemos lá essa semana nessa residência que foi desapropriada. O chão de um quarto cedeu completamente. A água veio de baixo para cima. Aí quando nós fomos ver a estrutura, tudo, a gente viu que ali tem uma caixa de contenção com a tampa de concreto, tudo, e a residência foi construída em cima da própria caixa. Então, inclusive ali também, no SOS, chinelão, o problema maior é que Bandeirantes, infelizmente, ela teve um crescimento desgovernado. Isso é uma falta de planejamento, né?
É porque ali, por exemplo, nessa da Frei Rafael Plônia, você falou da Lama Solo ali, é isso aí, a pessoa fez um buraco e acabou achando um rio de
baixo. Não, cedeu sozinho, Oswaldo. Cedeu sozinho. Mas
não pensou que mudou ali?
Volume de água.
E fez um buraco, ela foi ver, mas está passando um rio aqui.
Exatamente.
Mas é sério. Então, ali na onde nós estamos falando aqui, ali da Baixada Frei Rafael Plônia, foi feito um trabalho há muitos anos atrás, né? E tinha dado uma estagnada ali. E agora, no sábado passado, foi feia a coisa ali também.
Né? A gente, como passamos ontem lá para os vereadores na Câmara, nós estamos aí em conversa com uma empresa, certo? Que tem a expertise nesse tipo de estudo hídrico e etc, certo? E vamos marcar uma reunião com o pessoal, a gente vai estar solicitando, Oswaldo, um levantamento macro do município inteiro. A gente vai estar apresentando todos esses pontos. Esses pontos, talvez, alguns tenham solução, outros não. Outros não. A gente talvez consiga minimizar, mas não resolver. E a gente vai estar, juntamente com o prefeito depois, priorizando quais pontos a gente vai iniciar as obras. Só que a gente deixou claro ontem que praticamente impossível a gente executar todas essas obras ao longo desses 3 anos. E financeiramente também. Então vai ser uma coisa que vai ter que ser muito bem estudada, muito bem analisada para ver por onde a gente começa.
O pessoal está perguntando, tem um terreno lá do lado ali da Alcino Formiga, aquele setor ali, quando é que vai poder regularizar urgente aquilo ali?
Ali, né, a gente tem um problema extremamente grande, que o loteamento ele foi aprovado à época em cima do rio, em cima do córrego.
Em cima do córrego.
Então, e é exatamente nesse ponto que a gente tem as enchentes ali. Então, houve ali um problema.
Mas agora, com esse trabalho que vai ser desenvolvido através do Ministério Público, vai solucionar o problema ali ou não?
Nós temos a obrigatoriedade de
resolver o problema.
Nós temos prazo para apresentar projetos.
Por isso que eu estou dizendo, a cara está perguntando, após isso aí, vai liberar para que a gente possa construir aquela coisa toda?
A gente resolvendo aquilo que o Ministério Público exige... Tá aqui, entrega a obra, eles liberam.
Hoje nós temos uma liminar ali que proíbe a aprovação de qualquer tipo de projeto. Sim. Naquela região. Então a gente tem respeitado essa liminar e aguardando a conclusão das obras. A gente tem 2 anos para terminar essas obras, para daí a gente poder deixar como se desenvolva. São 2 anos após o cumprimento da sentença. 2 anos a partir da aplicação da sentença.
E já começou a aplicação, né?
Já começou a aplicação e nós já começamos o projeto com essa empresa. E a gente está agora nos trâmites ali de projeto, estudo hídrico, para poder determinar ali a melhor solução para aquela região.
É porque ali não é fácil não. O pessoal que foi e comprou seu lote, aquela coisa toda, e hoje tem expectativa de
construir sua casinha, não pode. O problema é você aprovar um loteamento em cima de um
córrego. Não, mas o duro acontece, uma desgraça começa aí, né? aí
depois sobra tudo para o município esse tipo de problema aí, por irresponsabilidade de outras pessoas.
É, porque a verdade é que também a chuva, gente, foi demais, né? Foi 160 milímetros em praticamente 3 horas. Não tem o que segura, né?
Não, é uma chuva dessa, uma chuva torrencial que foge dos cálculos, né, dos técnicos, né? Seria bem pouco provável que, mesmo se nós não tivéssemos esses problemas de bueiro, problemas de inundação, como uma chuva dessa iria aparecer em algum lugar?
É. Eu até lá no lavador lá da Mastic Castanha também, foi derrubou um muro lá, né?
Foi, exatamente. Inclusive fica ali bem próximo essa casa que o chão acabou cedendo. Uhum. Hoje, os pedreiros do município estão na casa, retirando ali alguns materiais que vão ser aproveitados. A casa será demolida para poder ser feito ali a correção daquele córrego. Na realidade, ali é um córrego, né?
Sim.
É um córrego que na década de 60, pelo que a gente levantou, foi canalizado. Ele começa ali atrás do Conjunto Verde e ele vai desembocar ali na baixada ali do Sagai, ali próximo daquele canal da Vila União.
E aí outra das coisas que a gente vê é que é muita gente construindo a beira da margem do Rio das Antas também, né?
Muita gente.
É,
tudo isso também contribui, né? Diminui a área de infiltração.
E a situação dessas pessoas ali também, não é a hora que uma chuva mais forte também, né?
Sim. Exatamente.
E ali, e de repente a pessoa vai e constrói, e você não vai fazer o quê, né? É, a gente não tem o que fazer. É. Ah, mas olha, gente, infelizmente tem locais que não dá para você. Não é verdade?
A proporção é um pouco maior, mas é só ver também o que aconteceu em Petrópolis. O pessoal autoriza a construção daquelas casas naqueles barrancos. Aí é o problema que dá dor de cabeça lá para os políticos, né?
Exatamente.
Da região lá, quem comanda lá.
Uma das coisas também para dar uma amenizada nesses problemas aí, Oswaldo, o Jonas já fez o levantamento aí de alguns pontos aí que inclusive já até mandou para o processo licitatório, ele pode até falar com mais propriedade para desobstrução, contratação da empresa, fazer desobstrução.
Tem. Olha, vou te contar uma coisa, essas bocas de lobo, tá praticamente tudo entupido.
Tudo entupido, aí nós fizemos.
Eu acho que, olha, dá 100% já antes de você ver. Eu tenho a impressão de que 99,9% está entupido.
E esse é um problema muito grande, né? Esse entupimento, a água vai por cima do pavimento, ela estraga asfalto, ela leva o que tiver pela frente. Essa licitação, salvo engano, em torno de R$400 mil para desobstrução. É um caminhão específico, né? É um hidrojato. Ele vai tentando desobstruir. Em alguns casos não é possível a desobstrução, dependendo do que vai ser encontrado dentro das manilhas. Mas é uma maneira da gente tentar amenizar. A gente tem um problema muito grande de entupimento ali no ao lado do Mário Sérgio, no Conjunto Habitar Brasil. Inclusive nessas últimas chuvas ali, levou parte da rua. Levou parte do pavimento por conta das galerias. A galeria está entupida, né? A água vai correndo ali debaixo do pavimento e acontece aquele problema.
Está em fase de processo licitatório também o recape daquele bairro, né? Mas aí você vai entrar com o recape, tem o problema, você é obrigado a substituir.
Não, tem que fazer antes
tudo
fazer
isso, o recape, porque não, senão você vai, faz o recape.
É outra coisa, por exemplo, eu estava acompanhando naquele sábado, eu estava acompanhando a água que descia aqui na São Paulo.
Sim.
É, se tivéssemos as bocas de lobo não entupidas, as galerias não entupidas,
diminui
aquela vazão de água, aquele volume de água não chegava até a rodoviária. Da
exatamente.
Forma que chegou.
Sim.
E assim faz tempo, né, não é de agora.
Como dizer, esses problemas já existem no município há anos, né?
Mas não é há anos, aí vai também, não é que é querer defender os políticos, defender a coisa, aí vai de nós, a população. Sim. Porque quem topa aquilo ali? Não é a prefeitura, não são os políticos, somos nós, cidadãos, que utilizamos nas nossas ruas. Porque se a pessoa começar a cuidar um pouco mais, nós não teríamos essa situação hoje.
É, a questão do varrer a rua, vai para o lado, vai para o outro, não tem ninguém olhando, não tem um saco de lixo, tem uma lata, não tem nada, joga no bueiro. Sim. É igual O Jonas falou, depende do que tiver dentro do bueiro. Desde que cabe ali, vai ter de tudo.
O problema também, Oswaldo, por exemplo, obras.
Também, muita pedra.
Na segunda-feira, eu já acionei todas as minhas obras particulares, que eu tenho meus funcionários. Eu já falei pro pessoal, na segunda-feira, já vão ver se algum tipo de material desceu, areia, pedra, e já limpem todas essas bocas de lobos aí. Para não manter obstruído.
Porque, na verdade, também, então, eu estava vendo aqui, se eu não me engano, no Maringá, que estavam fazendo nas galerias, nas bocas de lobo, estão fazendo
cestos, né?
Sim, cestos. Não sei se até onde adianta aqui, daqui a pouco o pessoal vai querer ir lá roubar o cesto também.
Tá roubando as grades que a gente coloca.
O Rominho fez lembrar de uma história, o cara que você falou questão de material de construção. Um colega numa conversa uma vez, ele falando, eu não sabia onde que sumia, de onde que enfiava tanto uma sobra de construção, sim, coisa. O cara tá fazendo, você me deu 5 horas, para e vai embora. E ia ver, tá tudo limpo, as caixas, né? E onde que tá a sobra? Onde concreto? Tudo. Adivinha onde o cara jogou?
No bueiro.
Na boca de lobo.
Na Bela Vista.
A grade ali pegou e jogou lá dentro.
Na Bela Vista temos várias concretadas, né, Jonas?
Coisas foi embora.
Concretadas. Porque, na verdade, na hora que joga, tá molinha, né? Mas na hora que passa o tempo daquela sol seca, diga
aí. Aí não tem jeito. A água desce de lá de cima, pega do lado da BR ali e, infelizmente, faz aquele estrago.
E com o material de construção ainda, né? Num dia leva areia, no outro dia leva pedra, leva cimento e concreta, né? Ele acaba concretando, né? Ele mistura com a água e acaba virando um concreto.
Aí sim, eu acho que aí entra a parte política.
Sim.
A parte da administração. De conter isso, tem que ter uma fiscalização.
Aí você vai falar, mas isso não é uma boca de lobo, isso é uma betoneira.
Exatamente.
Não, mas aí é que entra a parte da administração do
poder público.
Que teria que ter uma fiscalização, né?
Sim.
Eu acho que teria que ter uma fiscalização mais em cima dessa situação. Porque na rua não é lugar de você fazer massa.
Exatamente.
Na rua não é lugar de você deixar areia, pedra.
Alguns pontos, Oswaldo, a gente até releva, porque realmente tem alguns lugares que é impossível, mas você tem que procurar manter o mais organizado possível.
Mas se você
pegar os tijolos, sim, assim.
Se você fizer uma caixa,
sim, claro.
Uma caixa de madeira.
Mas tem gente que não faz, não.
Não,
já joga ali.
Bate na rua já e.
Já deixa.
No meio da rua, né? Um abraço pro Pança, meu amigo. Um abraço, Pança.
O pessoal aqui tem que mandar. Tem gente que tá pedindo mandar alô de aniversário aqui na. Daqui a pouco você vai mandar aniversário também, não, parabenizando a esposa aqui também. Tá certo. Vem o pessoal, olha que esse monte aqui. Eu tenho um terreno lá na Aribã, tem terreno não sei da onde, não sei o quê. Então não tem como. No São Rafael também não tem galeria lá, onde vai fazer galeria lá no São Rafael?
Na realidade o projeto ali está pronto, Oswaldo, e a gente está buscando os tubos com a Sedest, né? Está protocolado na Sedest, ali vai em torno de 500 metros de tubo, né?
Uhum.
O projeto está pronto, foi apresentado. A gente está aguardando a liberação dos tubos por parte deles para o município poder licitar.
Mas uma das primeiras coisas que a gente solicitou, sim, ano passado foi a formalização do convênio dos tubos.
Sim. Porque se a gente ficar agora de imediato mesmo, o que é que dá para se fazer, Jonas e o Gominho, o que dá para se fazer de imediato? Porque se a gente ficar esperando também, é difícil, né? Apesar que a gente tem que esperar, mas a gente fala, o cidadão não quer saber, ele quer imediatismo, né?
Sim.
O que é que dá para se falar de imediato?
Eu acho que de imediato, um dos primeiros passos é a reconstrução das cabeceiras das pontes, né? As mais danificadas ali é da Jonas Silva Crave, da Avenida Paraná, ali próximo ao Recanto Branco. É um primeiro ponto para que essas pontes não terminem de serem destruídas, já que a construção de uma nova ponte não é algo tão rápido, né? Depende de projeto, depende de licitação. A limpeza também dos córregos é uma prioridade que o prefeito nos passou, principalmente do Ribeirão das Andas e dos outros córregos também.
O sistema do município vem passando por uma integração também, Oswaldo, então as coisas estão paradas também agora devido a essa integração do sistema para facilitar.
Aí fica tudo travado, né?
Isso. E aí uma outra atitude que a gente precisa tomar, que é em relação ao asfalto, né? Vários pontos, vários buracos, vários lugares que a chuva acabou levando. A gente está com um problema em relação à aquisição do CAP, né? Que é um dos produtos principais para que a gente consegue mistura para poder fazer o asfalto. Por conta dessa elevação de preços, dólar, guerra, a empresa quer romper o contrato com o município. E a única fornecedora, ela acabou pediu o realinhamento de preço, a gente forneceu o realinhamento de preço e subiu novamente. Então a empresa está querendo encerrar o contrato com a gente e dessa forma a gente não consegue fazer o asfalto. Então é um problema que a gente está tentando resolver, vamos fazer uma visita na empresa e é pedir pelo amor de Deus para a empresa fornecer uma material para a gente para conseguir corrigir esses pontos de asfalto.
Agora você falou de asfalto, o pessoal ali que utiliza o Cavalo Henrique, na região ali, das valetas ali na BR-39. Mas o município não pode intervir na BR, né?
Não, ali é aquele ponto específico ainda, é o DR e o DNIT que cuidam, né? Então, a princípio, o município não pode interferir, salvo engano, 15 metros do eixo da rodovia ali.
Qualquer tipo de intervenção precisa ser apresentado o projeto e aguardar a liberação deles.
É, porque na verdade, outra coisa, o Parque do Povo parece que suportou bem, né? Ou estou enganado?
Nós tivemos alguns pontos ali.
Né? Mas não foi tanto ali, mas diminuiu. Né?
Não. É que o próprio Parque do Povo ele acaba sendo uma lagoa que segura a água.
Teve uma desobstrução ali também, né?
Teve uma desobstrução ali.
Porque se continuasse aquelas casas ali, com certeza nós teríamos
Teríamos problemas grandes ali.
Problema grande ali.
Parque do Povo, só um lado dele lá que sofre um pouco mais da chuva. Lá a parte de baixo, lá no canto, lá embaixo.
Isso.
Né?
Exatamente.
Aí quando saiu aquela, teve aquela casa que ficava geralmente inundava, tiraram aquela casa dali, não prestei atenção, tinha uma ali que era um Deus nos acuda, né?
Não, lá não tem mais nenhuma casa.
Não tem mais nenhuma, né? Então desobstruiu, né?
Sim. Eram duas, uma lá, uma lá, aí as duas.
Bom, mas o certo então é que vai ser feito trabalho o mais rápido possível.
Sim, exatamente. A gente está com todas as frentes de trabalho para realizar esses serviços da chuva, né? Aqui no próprio dia 13 ali, a gente estava com um efetivo de 4 retroescavadeiras, 3 caminhões, tudo que a gente tinha.
É, mas ali era só para desobstruir mesmo, na verdade, para dar um paliativo, né?
Exatamente.
Porque na verdade o trabalho vem agora.
O trabalho vem agora. Principalmente com essa cabeceira das pontes, é um trabalho específico, tem que ser feito com cuidado para não piorar o problema. E até que a gente consiga, a equipe técnica consiga desenvolver os projetos e fazer as novas pontes ali de vão livre, é o que a gente consegue fazer.
Tá certo. Mais alguma coisa que a gente não colocou aqui, Gominho, Jonas?
Não, eu acho que é só isso mesmo.
É, mais alguma coisa, Jonas?
Não,
tranquilo. Parque Industrial, continua o pessoal perguntando ali, mas o nosso tempo já está. Mas o que? Parque Industrial nada ainda, né?
Vamos lá, Parque Industrial foram protocolados os projetos, né? A gente ainda tem aquela pendência do DR, mas todos os projetos foram protocolados, né, no dia 15 desse mês e estão para análise, né?
Documentação, inclusive documentação também para fins de crédito do município.
Bom, então tá certo. Obrigado pela presença dos dois aqui, falando dentro do jornal Operação Cidade, para a gente dar uma satisfação para a comunidade, né, mesmo porque estão esperando. Olha, aconteceu os problemas, e agora? Qual é a solução a ser tomada? Porque daqui a pouco vem outra chuva aí, a gente...
Exatamente. Bom, fácil não é, Oswaldo, mas a gente está tentando.
É, fácil não é, nada é fácil, né? Se fosse fácil, todo mundo jogava no loteria e ganhava, né? Não é verdade?
Verdade.
Nossa, deu 80 para cada 11. Se fosse fácil, se jogar também ganhava. Mas nada é fácil na vida.
Não.
É por isso que a gente tem que botar os cabeças pensando que são vocês que...
Né? Eu pensando, nada é fácil, eu voltei para falar da Mega Sena, você estava falando. Se fosse fácil, eu não estava aqui hoje, sem ganhar, sabe?
Não, você não estaria, porque você não jogou,
quarta, né?
Você não jogou, então...
Hoje é
você falou que não jogou, então não dá.
Não joguei.